dia, ouvintes, está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Eu sou a Ana Laura Freitas e hoje eu vou conversar com a cantora Luísa Kurtz e com o pianista Carlos Morejano. Os dois são naturais aqui de Porto Alegre, mas estão morando na Itália desde 2010. Luísa é formada em música pela Universidade Federal de Pelotas e Carlos aqui pela UFRGS. Eles estão agora cursando mestrado no Conservatório de Música Antônio Buzzola de Adria. Ela atua frequentemente como solista convidada de orquestras nacionais e internacionais e ele tem intensa atividade como co-repetidor, repertorista, essa é para sacanear o locutor, e pianista acompanhador de cantores em festivais, masterclasses e recitais no Brasil e no exterior. Bom dia, Luísa.
Bom dia,
Carlos. Muito prazer em recebê-los.
Prazer é todo nosso.
Na Rádio da Universidade, nessa passagem de vocês aqui por Porto Alegre, assim, né? Um retorno breve. Vocês estão passando quanto tempo por aqui?
É, nós chegamos para os ensaios do Così fan tutte, que começaram dia 23 de maio. Nós chegamos dia 21. E eu fico aqui até agora, dia 24. Parto na próxima semana. A Luísa fica ainda um pouco mais, que ela tem outros compromissos. Alguns compromissos de família e outros compromissos profissionais.
É, eu fico até
ela
final
fica
de
até
agosto,
final de agosto, que ela faz uma outra ópera no Teatro São Pedro. E no final de agosto.
Mas é um tempo de férias, assim, né?
Agora é o final do ano, é um pouco doido, assim. Ano passado foi o nosso primeiro final de ano, que para eles é em maio. Então, o maio deles é equivalente ao nosso dezembro, assim. Então, a gente saiu bem no meio do furacão. Eu volto, ou melhor, literalmente do terremoto. e eu volto para finalizar algumas coisas do semestre. Logo depois vem as férias de verão. Que daí são quase 3 meses de férias na Europa, que tudo um pouco que para.
Então, é o melhor período para a gente estar aqui. Porque é um período muito produtivo aqui no Brasil,
sim,
né?
Claro.
Então, a gente meio que se divide e acaba vivendo só os invernos de cada país. O inverno daqui e o inverno de lá, o período mais produtivo, né?
Muito bem. Bem, eu queria que vocês começassem contando, assim, né? Da trajetória de vocês, falando de como se deu a iniciação de cada um, assim, né? De qual era o cenário dessa aproximação com a música, assim. Não sei quem prefere começar.
Na minha família sempre houve a música, porque o meu pai é violonista, então ele sempre me estimulou, e também a minha irmã, que sempre cantava comigo. Então, nós duas cantávamos juntas, acompanhadas pelo meu pai nas festas da família. Então, sempre ele é o violão, né? E o repertório era mais de MPB, mas já serviu para a nossa musicalização, né? Então, a gente desenvolveu afinação, senso rítmico, já desde crianças. E depois eu me apaixonei pela música lírica, né? Pela ópera, porque os meus pais também ouviam um pouco de ópera. Não muito, né? As coisas mais conhecidas. E eu achava, meu Deus, que impressionante esse modo de cantar, né? E eu me fascinei.
E, com que idade isso?
Um pouco antes da adolescência, assim, final da infância. E eu comecei a imitar, queria buscar esse som, né? E depois, em Pelotas, eu entrei num coro sinfônico que fazia esse repertório, o coro da Sociedade Pelotense Música pela Música, onde eu pude, de fato, experimentar, cantar desse modo, né? E também começar a fazer minhas primeiras aulas de canto, e aí foi uma paixão total e absoluta. E eu resolvi estudar seriamente, né? Não só como alguém que gostava muito de música, mas querer me tornar uma profissional, né, dessa área. E eu, inclusive, comecei a fazer um outro curso superior, curso de matemática da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas.
Ué!
Que eu gostava muito de matemática também, e a música tem muita matemática nela também presente. Era uma área que eu gostava muito, mas aí vi que não tinha jeito de fugir da música e tive que largar, porque os dois cursos eram diurnos, então tive que fazer uma escolha, escolhi pela música, não me arrependo, né, de nenhuma forma.
Mas essa a dúvida de e essa tentativa de fuga da música tinha a ver com a carga que é aceitar a música como profissão, às
Exatamente,
vezes.
Exatamente, porque, assim, na verdade, eu nunca tive dúvida de que eu queria mesmo era cantar, né? Só que todo mundo via um pouco como um hobby, isso não pode ser uma profissão, isso é só um hobby. Então, tu primeiro te forma num outro curso para depois, né, cantar de vez em quando, né? Já que tu gosta de cantar, mas não deu.
Assim, mesmo com o gosto que a tua família tinha, era... Não é era num sentido de conseguir passar profissionalmente.
É, assim. A minha família nunca me desencorajou, pelo contrário, até o meu pai sentou um dia e teve uma conversa comigo. Não, se tu gosta tanto da música assim, se tu fica dizendo que tu vai pendurar o diploma da matemática na parede e sair pelo mundo pra cantar, então faz logo música, né? Ele me dizia. Então, eu sempre tive apoio da família, mas era uma dúvida até minha, né? Sobre o mercado e um pouco uma coisa que corre pela sociedade, né? Mas músico, né? Como assim viver de música, viver de apresentações musicais? Mas, por sorte, tá dando certo. A gente sempre é convidado para fazer concertos e recitais. E a gente, claro, a gente tem que ter um empenho também de buscar os meios, né? Na Itália também a gente está abrindo muitos espaços. E é assim, é sempre uma constante busca, mas não é que seja uma coisa impossível, né? É só um estilo de vida diferente. E para mim foi a realização, assim, depois que eu me formei em música, já durante o curso eu me dei conta que era isso mesmo que eu tinha que ter feito da vida, né? Então eu tô bem satisfeita com a minha vida atualmente.
Muito bem, e Carlos,
é, eu, caso? Que eu me lembre, pelos 4, 5 anos eu pedia para estudar piano. Eu tinha via... Sempre a gente passava pelo centro da antiga... Se não me engano, era a Mesbla que tinha. E tinha uns pianinhos daquele... Não aqueles quadradinhos. Era um de armário bonitinho, de madeira. E eu queria um pianinho daqueles pra...
De brinquedo.
De brinquedo. Né? E é, mas era, não eram os de plástico. Eram os de madeirinha, bem bonitinho. Eu queria. Daí aconteceu por uma coincidência. Minha mãe era professora. Ela tinha uma colega dela que era organista da igreja anglicana, e era professora, colega de departamento dela, e disseram, ah, teu filho, quando eu vejo ele sabe que eu faço música, ele só fala comigo de música, tu não acha que ele tem que fazer isso? É, ele quer muito, mas a gente não sabe. Ah, então tá. Então, ela era diretora de um colégio que tinha um conservatório, me matricularam no conservatório, eu comecei, eu tinha 8 anos. Dali, sempre segui, foi um desenrolar meio natural. Tive meus professores, tive essa professora de início, depois tive um outro professor, depois fui estudar com a Vanisa Filler, que era uma das, e é ainda uma das grandes professoras aqui de Porto Alegre de piano, com tradição, com pessoal jovem, de para fazer concurso, coisa assim. Mas desde o início, eu sempre fui muito curioso. Eu me lembro que uma vez eu peguei ópera na rádio da universidade. Eu fuçava no rádio e descobri que sempre domingo tinha ópera. E eu descobri aquilo e eu comecei a ouvir isso. Daí eu tinha uns 9, 10 anos. E daí eu digo, mas que coisa interessante que é isso. Daí surgiu o videocassete, era aquela onda do videocassete. Uma locadora que tinha vídeo de ópera para alugar, eu alugava. E aquilo começou a me interessar. E eu fiz aqueles cursos, aquelas oficinas de Curitiba. E eu peguei a época quando aqueles cursos começaram a ficar tão grandes de alunos que a turma do Heitor Alimonda, que era onde eu fazia aula, ele tinha que dividir os alunos em 2 turnos. Então eu tinha um turno livre. Nesse turno livre eu ia assistir as aulas de canto. E aquilo me interessava. E tinha um pianista na época que trabalha como pianista colaborador bem conhecido no Brasil. Ele disse, ah, senta aqui, me gira as páginas, eu vou te dizendo algumas coisas. E aquilo começou a me interessar, esse trabalho colaborativo. Depois terminei segundo grau, fiz vestibular, daí tive dúvida também se eu fazia música. Eu tinha dúvida entre música, medicina e matemática. Eram os 3 M's da minha vida. E, mas acabei fazendo música, fiz a graduação em música pela URGS. Terminei a graduação, mas sempre trabalhando com música de câmara e com canto. Sempre me interessava muito. Eu não tinha muito perfil de... Aquele perfil do pianista, solista, de... Eu sempre gostava do trabalho de música que envolvesse. Mas, gente, eu tenho tantos interesses, assim, história, idioma, etc. E isso no, dentro do canto, dentro do repertório de ópera, dentro do repertório de canção, é útil, né? Eu sou muito apaixonado por música, sempre fui. E de enquadrar as coisas historicamente, de estudar, de ler. Então foi uma coisa meio natural. E daí foram surgindo as oportunidades. Comecei... Eu frequentava os ensaios do Coral da PUC desde os meus 10 anos de idade. Eu assisti a primeira ópera com eles, foi um Rigoletto, nunca vou me esquecer. E eu assisti os ensaios do coral, assistia todo sábado de tarde, eu ia pra lá, criancinha.
Sozinho,
ia pro pegava, o pai me botava no ônibus, às vezes me levava de carro. Eu ia assistir os ensaios do coro, e daí com 13, 14 anos, daí eu já trabalhava num coral, acompanhava um coral, daí comecei a trabalhar na PUC. Daí comecei a acompanhar óperas, daí a coisa foi seguindo, fiz ópera aqui, depois fiz ópera pelo resto do Brasil e Digo, não, é o piano colaborativo, é o collaborative piano que os americanos chamam, né? E o correpetidoro, na Itália, maestro collaboratore, que é aquela pessoa que trabalha no teatro, que trabalha com os cantores, que trabalha, faz todo o trabalho de preparação musical dos cantores. Então, eu já... E o mestrado que eu faço é justamente nisso, né? Maestro collaboratore do pianoforte. É mais ou menos essa trajetória, assim.
Mas eu fiquei curiosa, ainda do início, né? Tu fala que tu tinha essa... simpatia e por essa imagem do piano, de querer ele ainda como
eu
brinquedo,
achava,
mas vinha isso, de onde isso?
Não tinha nada, porque tipo, na minha família não tinha ninguém que fazia música, minha mãe gostava de música, ela ouvia às vezes a rádio da universidade ou alguma coisa mais orquestrada, uma música mais...
Esse repertório, mas, que ela gostava, assim.
Mas não é que fosse uma coisa de ouvir todo dia sistematicamente, não teve nada induzido, foi uma curiosidade mesmo.
Foi uma coisa
assim,
que nasceu com ele, eu acho, diferente do meu caso, que eu fui estimulada, né, mas ele sempre gostou do
piano. Interesse, assim, não sei, uma questão de personalidade, eu acho, me interessava, assim.
Daí interessava,
ia...
muito, né?
É, e a minha mãe...
assistir todos os ensaios.
É, eu ia todo sábado. Hoje eu me dou conta, meu Deus, o que que eles deviam achar? O que que é aquele guri parado num canto, o que é que ele faz aqui? E daí, é engraçado, porque hoje são pessoas que eu tenho contato até hoje, muitos deles, e alguns acompanharam a trajetória que eu tô fazendo, então é... É legal, mas foi sempre um interesse muito grande. E daí eu pegava as biografias dos compositores e lia. E eu sempre fui muito de ler, de me informar. E meio que, se tu me perguntar assim, o que foi? Não sei.
Que coisa louca.
É, mas não tenho dúvida. Assim, também quando teve a dúvida na fila do vestibular, assim, eu estava com o formulário aquele e o único campo em branco era o curso para o qual eu estava me... Para o qual eu estava me inscrevendo para o vestibular. Eu pensava, música, medicina, matemática. Eu era louco por matemática no segundo grau. Eu estudei no colégio americano. Tinha uma tradição de grandes professoras de matemática no segundo grau. E eu achava aquilo o máximo. Me interessava muito a medicina pela psiquiatria. Eu sempre gostei muito de ler sobre psiquiatria, sobre Freud, sobre... Mas na hora eu digo, não é música. Não, eu não posso viver sem.
Não teve nem segunda opção?
Não fiz. Porque daí eu digo, faço matemática como curso 2. Mas daí não me arrependo. Foi meio natural, assim. Realmente é o único que eu sei fazer.
É a única coisa.
É a única coisa que eu sei fazer.
Muito bem, vamos começar a ouvir um pouco de música?
Vamos.
A gente trouxe uma gravação que a gente já fez há mais tempo. Quando nós gravamos um programa na Rádio MEC, do Rio de Janeiro. É uma das quatro canções de um ciclo do Joaquim Rodrigo chamado Quatro Madrigales Amatórios. É a última canção, De Los Álamos Vengo Madre.
Nós acabamos de ouvir De Los Álamos, Bengo Madre, de Joaquim Rodrigo, do ciclo Quatro Madrigales Amatórios. A interpretação foi da soprano Luísa Kurtz e do pianista Carlos Morejano. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu estou conversando hoje com a Luísa Kurtz e o Carlos Morejano. Muito bem, a gente falou no primeiro bloco sobre, né, assim, o início da trajetória de vocês na música, assim. É, uma coisa que eu fiquei pensando ainda da tua formação, Carlos, é essa coisa, tu disse que fez a faculdade aqui de música, né, no departamento de música da UFRGS, já direcionando para essa formação do pianista acompanhador,
não,
com repetidor.
Não, porque na verdade o curso é de bacharelado em piano, né, então eu fiz o curso normal, bacharelado em piano, com todas as emendas do repertório de piano solo, porque no Brasil, na verdade, não existe essa formação. Não existe
nenhum
curso
superior.
Não,
eu pensei mais no sentido paralelo.
Não,
assim,
paralelamente, eu seguido trabalhava, era conhecido pelos meus colegas e pelos meus professores e como aquele que fazia, que trabalhava com cantores. Isso não era uma coisa muito bem vista. No Brasil tem muito preconceito. Os próprios professores não viam com bons olhos. É uma coisa bem triste, porque é um mercado de trabalho, né? Às vezes muito maior do que o pianista solista. Às vezes muito... E muito específico, que tem que ter um conhecimento muito grande, que exige uma preparação e exige, como é que a gente diz, ferramentas pianísticas tão acuradas quanto, né? Porque é um trabalho que tem várias facetas, né? Só para falar do meu trabalho. Eu posso ser o pianista que faz música de câmara. Então, quer dizer, na música de câmara a gente tem realmente as mesmas necessidades técnicas que um pianista tem para enfrentar grande repertório. Tem peças do repertório de câmara para canto e piano que são de uma dificuldade absurda, né? Eu posso ser um pianista co-repetidor, que é o pianista que trabalha dentro de um teatro, nos ensaios, quer dizer, eu toco as reduções de orquestra, eu preciso conhecer toda a parte de orquestra, eu preciso estudar a partitura de orquestra, eu preciso saber em tal hora eu estou tocando tal instrumento, porque as reduções para piano são muito mal feitas às vezes faltam coisas, às vezes sobram coisas, às vezes o cantor precisa ouvir uma coisa no palco, porque o que ele ouve no palco não é tudo, ele ouve o que chega ali. E, então, tu tem que ter um conhecimento muito grande dos idiomas, tem que saber todo o texto, todas as entradas.
Do todo.
Do todo, né? Uma visão do todo. Quer dizer, tu na verdade, na Itália se chama maestro sostituto, maestro colaborador. Ou seja, tu é o braço direito do regente, quer dizer, tu tem uma visão realmente do todo. E tem o pianista, e tem o repertorista, que também é um trabalho que eu faço, que é uma pessoa que prepara musicalmente. Ele pega um cantor, né? O cantor, qual é que é o grande, na minha opinião, o grande... Um cantor tem que construir a sua técnica, que é uma coisa muito difícil. Todos nós temos um instrumento pronto, o cantor tem que fazer o seu instrumento. Então, o cantor, a grande meta da sua vida é construir o seu instrumento e ter a sua técnica. Quando ele tem isso, ele tem as ferramentas para interpretativamente trabalhar. E normalmente a praxe é que os cantores têm o seu pianista preparador, que é uma pessoa, um ouvido externo, que... Vai guiar interpretativamente, estilisticamente, vai ouvir se a pronúncia, quer dizer, então conhecimento de idiomas, conhecimento de estilística, conhecimento de repertório, sugere repertório, olha, pra ti fica bem isso, isso não tá funcionando, isso... Então é um trabalho bem de coaching, né? Nos Estados Unidos eles chamam de vocal coach, que é completamente diferente do trabalho do professor de canto, quer dizer, não tem nenhuma interferência, ingerência dentro da técnica do cantor. Mas essas são as três facetas do coisa. E é um trabalho que, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil uma formação para isso. Nós temos alguns profissionais excelentes que trabalham com isso no Brasil, pessoas que todos tiveram que buscar uma formação fora, por isso eu também decidi ir para a Itália, principalmente a Itália, porque realmente a ópera italiana se aprende na Itália. É uma coisa que a gente, depois desses 3 anos, viu o quanto mudou a minha percepção do musical, o entendimento das... é uma outra experiência, porque para eles é uma coisa natural. A coisa mais linda da Itália é como eles fazem música de uma maneira... É muito natural para eles, e entender essa naturalidade, entender esse conceito é só lá mesmo. É lindo de ver, é realmente lindo. Então, mas ainda não existe nenhum curso superior, não foi conseguido, que eu saiba, pelo menos até eu sair do Brasil, que foi final de 2009, até o momento, hoje que eu saiba, infelizmente não existe ainda um curso. Tem muita gente boa interessada, tem muitos ótimos pianistas que gostam desse lado do piano colaborativo, que estão se... Mas sempre assim, no Brasil a gente primeiro aprende com a prática... E depois, se tem oportunidade, vai para fora e muitas vezes confirma aquilo que veio fazendo, né? Mas uma educação formal ainda não existe para esse trabalho.
Esse foi o teu caso, assim?
Esse foi o meu caso.
Fui aprender fazendo
cada vez mais títulos, me chamavam... Daí trabalhei 2 anos no Festival de Manaus, lá eu tive experiências ótimas de trabalhar com repertório do século XX. Lá me chamaram com 1 semana de antecedência para fazer Lady Macbeth e Mitzensk, do Shostakovich. Quer dizer, em 1 semana, botar aquilo de pé. Depois fiz Ariadne auf Naxos, que é Strauss também. Foi uma experiência legal com repertório do século XX. Depois fui trabalhar no Solis, eu trabalhei por 2 temporadas no Teatro Solis de Montevidéu, fazendo Nabucco, Barbero, o que mais Lucia. Então fui tendo essa experiência, daí vou para a Itália, vejo que muitas coisas... É assim mesmo. E também é um trabalho que é um estudo muito, muito particular, assim, o estudo do piano colaborativo, porque realmente é mais em campo do que qualquer coisa, é a experiência que te dá esse... Tu confirma certas coisas, né? Tu aprende a tão famosa tradição do canto, das óperas italianas, os cortes, as cadências, né? Reconhecer quando uma cadência está dentro do estilo, está fora do estilo. Mas é um trabalho bem interessante. Eu adoro.
Super empolgação. Isso é ótimo, né? Conseguir ter essa relação com um troço que tu faz o tempo inteiro na tua vida. É lindo,
na verdade,
né?
A gente tem tanto pra dizer, né? Que nem dá tempo. Todas as nossas
impressões. E eu falo demais também.
Não, mas é ótimo. E foi assim que vocês se conheceram, assim?
Sim.
Por essa especificidade.
A gente se conheceu quando o Carlos foi trabalhar no conservatório da UFPEL, porque ele foi lá como professor substituto, deu aula lá por 2 anos, né? Ou mais. Até mais. Ele teve 2 contratos
Eu me formei aqui num feriadão do dia 1º de maio.
Que lembrança.
Era dia 2 de maio. Era dia 2 de maio, eu me formei. No dia 5 ou 6, era uma sexta. Na terça tinha concurso em Pelotas para professora substituta. Eu tinha um amigo muito, muito querido, Marcelo Casarrex. Não, tu tem que fazer esse concurso porque vai ser uma experiência boa para ti. Eu fui lá e fiz o concurso. Quando eu chego no conservatório para fazer o concurso, tem uma moça que eu abro a porta para ela passar. Era ela.
E eu já simpatizei com ele desde o primeiro momento que eu vi. Eu disse, que pessoa, parece um ET do meu planeta essa pessoa. Eu não sei, a gente se entende. Entendeu, assim, e ele só abriu a porta.
Ele abriu a porta de um jeito que eu nunca tinha
visto. Sei, foi uma coisa meio mágica, até hoje eu me lembro desse momento.
E daí eu comecei a dar aula
foi
lá
tão
na
gentil,
graduação.
Foi tão gentil, achei ele tão gentil. E daí ele foi meu professor de teoria e solfejo, aliás,
óbvio,
ele me ensinou
que ela era a aluna
muito,
mais brilhante do curso, ela se formou com...
Do mundo
com...
inteiro.
Não, é verdade, isso, a secretária do curso de Pelotas me disse, pois eu tô aqui desde a quando o conservatório foi absorvido pela universidade, o histórico mais alto desde a fundação do curso é dela. Eu digo, pois é.
Mas foi ele que me ensinou muito de tudo que eu sei, tanto da teoria musical, quanto do próprio repertório, né, estilo, muito eu aprendi com ele.
Eu dava aula de teoria, contraponto, repertório, um pouco de tudo. Professora substituta, faz um pouco
tudo.
De tudo,
E então eu comecei a ficar muito amiga dele, porque eu via que ele era uma pessoa especial, interessante, que tinha tanto conhecimento, então a gente começou a se aproximar como amigos mesmo, né? Eu esperava ele depois da aula, a gente conversava com...
Ela fez os concursos de monitoria, ela era minha monitora.
E a gente só tinha interesses em comum, né? Então o assunto não acabava nunca mais.
Isso foi 2003, quando eu entrei lá.
Aí depois de anos que foi se tornar outra coisa, né? Que a gente foi ficar junto, depois do contrato dele e tudo. Mas a gente já tinha um relacionamento de anos de amizade, né? Então a gente já se conhecia muito bem, foi super legal, assim. E agora já faz 7 anos que a gente
tá junto,
né? Na vida e na arte.
E nesse sentido que tu falava, né, de o instrumento voz ser algo que deve ser construído diferente de outros que já vêm prontos, qual foi a tua... Existiu nesse sentido uma troca de vocês, assim? Não,
na verdade, eu uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer que eu vi, eu fui testemunha do processo de construção da construção do instrumento dela. Eu presenciei,
sim,
assim, desde...
Viu tudo, né?
Vi tudo. E é lindo. O processo da voz é um processo... Eu acho que dentro da música é a caminhada mais bonita e a mais interna. E eu
sim,
fui meio
uma coisa de
é muito interno,
sentido,
é absolutamente interno. É outra perspectiva, não tem nada a ver com o que se estuda em um instrumento. É uma caminhada muito interna.
Mas eu não diria que é mais difícil.
Não, é diferente.
Mas é diferente dos outros instrumentos. Porque
é muito
lida
diferente.
Muito com o teu eu, com o teu psicológico. Os outros têm instrumentos também, mas é que os sons são produzidos no teu corpo, né? Então a gente também não escuta bem o jeito que a gente escuta é diferente do jeito que está sendo escutado fora, então tu tem que confiar muito no teu professor. É uma fé que tu tem que ter, né?
Sim, tu nunca vai saber, na verdade.
Tu nunca vai saber.
Como é, porque mesmo gravando
é outra coisa. Exatamente, é uma arte que é feita para os outros, não é para ti, né? Então, só os outros sabem realmente como é que tu soa cantando, né? Porque a gravação nunca corresponde à
realidade. Realmente, assim, o fato de encontrar um professor de canto é uma questão que, diferente de nós no Brasil, que nós temos uma escola de pianistas fantásticos, a gente tem uma tradição de piano, tem de música de câmara, tem vários instrumentos. No canto, infelizmente, como no Brasil, ultimamente, nos últimos 30 anos, agora que está se retomando de se fazer ópera, mas se perdeu o ofício.
Sim.
Então, existiam aquelas pessoas que davam e dão aula de canto sem ter cantado, né? Essa é a grande verdade. Então, o aluno de canto no Brasil, ele depende da sorte para conseguir construir um instrumento tecnicamente sólido e tecnicamente...
Eu tive a muita sorte.
Ela teve muita sorte,
porque
com o professor que ela encontrou em Pelotas na graduação.
Exatamente.
E depois com essa
professora. Muito bom, que me ensinou muitas coisas em Pelotas, né? Mas a minha técnica atual é toda italiana, né? Eu mudei tudo quando eu fui para a Itália. Eu tive que mudar para me adaptar justamente ao mercado de trabalho, que não existe muito aqui no Brasil. Até tem no Rio e em São Paulo, mas não existe a tradição. Então, muitas coisas que são perdoadas aqui, né, não são perdoadas lá fora. Então, a gente acaba elevando o nível de qualidade. A gente tem que fazer isso, né? E eu fui atrás justamente disso, porque eu não estava satisfeita. Eu sabia que tinham muitas coisas para melhorar, e agora sim, eu posso dizer que tá pronto, encontrei o que eu queria, a técnica. Eu digo pro Carlos, agora eu já posso morrer, porque esse foi o objetivo da minha vida inteira, sabe? Mais do que o resultado prático
de
ser uma cantora, de ser chamada, ter atingido isso que eu atingi, esse conhecimento mesmo, era o grande objetivo da minha vida, assim, né? Agora, claro, a gente acaba colhendo os frutos, mas é muito bom, foi uma luta muito grande que valeu a pena, e eu fico feliz de poder dizer que eu cheguei onde eu queria, nesse sentido, claro, que não é um estudo, né, que a gente encerre, pro resto da vida a gente vai se aperfeiçoando, mas tem um momento que tu diz, não, a minha técnica é essa, né, pelo menos tu não tá mais perdido entre várias possibilidades, que são inúmeras no canto, né, muitos modos diferentes de cantar. Agora eu já escolhi pelo menos o meu caminho, né? Então, isso é um alívio e tanto na cabeça da gente.
É.
Vamos ouvir mais um pouco de música e de tudo que vocês estão falando para os ouvintes, depois de ouvirem isso, perceberem isso.
Nós trouxemos uma gravação agora. A Luísa, no ano passado, fez uma ópera de Verdi, Rigoletto, no Canadá. Então, a gente tem uma gravação do dueto do primeiro ato, o dueto de amor dela da Gilda com o tenor.
Mañana y mañana.
Nós acabamos de ouvir É il Sol dell'Anima, dueto de amor da ópera Rigoletto de Verdi, na interpretação da soprano Luisa Kurtz, do tenor Giuseppe Varano, sob regência de Gianluca Martinenghi. A gravação foi feita no ano passado em Montreal, no Canadá.
Isso.
Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou a Ana Laura Freitas e eu estou hoje conversando com a soprano Luisa Kurtz e o pianista Carlos Morejano. Bem, vocês já deram um pouco a entender o que, que levou vocês para a Itália, assim, né?
Essa... Sim, essa busca, né? Pelo conhecimento. Ele, porque aqui no Brasil não existe um curso na área específica dele, de pianista colaborador, e eu, porque eu ainda sabia que faltavam coisas técnicas e queria...
Na verdade, tudo começou com um curso...
É...
Que a Luísa começou a fazer no Teatro Guaíra de Curitiba, que o Teatro Guaíra de Curitiba fixou um convênio com o Conservatório Butzola de Adria. Na verdade, foi um projeto dessa professora, que é a professora da Luísa, o nome dela também é Luísa, Luísa Giannini. Ela fez um projeto patrocinado pela Regione Veneto, pela região do Veneto, né, que consistiam de masterclasses mensais, onde foram selecionados, era um curso de 2 anos, onde eram selecionados 20 alunos, e esses 20 alunos tinham mensalmente aulas com professores que vinham da Itália. Muitos professores eram do conservatório, e outros professores ela convidava de profissionais muito renomados da Itália. Vem o maestro
Massimiliano
Carrara, que é correpetidor da Scala já há 30 e poucos anos, trabalha na Scala em Milão. O Ítalo Nunziata, que é um regisseur que trabalha por toda a Europa. A Patricia Panton, que é diretora da Ópera de Monte Carlo. Quer dizer, ela trouxe vários nesse tempo. E a Luísa começou a fazer aula com ela e a coisa começou a funcionar. Ela viu que aquela técnica...
No primeiro ano eu era toda desconfiada, assim, porque o que eu tinha construído no Brasil já era uma coisa muito legal e que eu tinha medo de perder, né? Porque com uma técnica nova, acaba mexendo em tudo e tu passa por um período de desequilíbrio até mudar realmente, né? Então, eu tinha um pouco de receio, assim. Então, o primeiro ano eu fiquei sempre com o pé atrás, não fazia direito o que a minha professora, essa italiana, me pedia. Eu dizia, não, eu não vou mudar de técnica, mudo ou não mudo?
Ficava em cima do muro, assim.
Ficava em cima do muro, né? Porque eu já tinha lutado muito para conseguir o que eu já tinha naquela época. Mas aí eu fui vendo o resultado nos outros alunos do curso e fui me convencendo de que realmente era uma técnica melhor e mais natural, que forçava menos a voz. E aí eu resolvi, né? Foi um dia que eu tomei a decisão, não, eu vou embarcar nessa aventura. Mas aí já era o segundo ano do curso, então durante o curso de Curitiba eu não consegui desenvolver tanto dessa nova técnica, justamente por esse período de, né, pé atrás. Aí a gente resolveu, então, ir atrás dela em Adria. Ela abriu essa oportunidade para 5 alunos do curso. Ela disse, se vocês quiserem continuar os estudos de vocês lá no conservatório, vocês podem ir, né? Então, a gente foi atrás dela, né? Eu fui atrás dela.
E ela me comentou, ela disse, porque no segundo ano do curso, eles me contrataram em Curitiba, porque o curso era aberto para pianistas acompanhadores. Mas tiveram só 2 inscritos que desistiram no meio do caminho. E eles ficaram sem pianista. Então, eles me contrataram. E é um triste diagnóstico, porque, quer dizer, é prova de que os alunos não são incentivados a isso. Quer dizer, uma oportunidade de ter aula com esse pessoal que vinha da fonte, né, da Itália. O pessoal não se interessava por quê? Porque não é uma coisa bem vista dentro do meio. A grande verdade do piano, meu Deus, quem acompanha é porque não conseguiu tocar direito. Esse é o... né? Mas ela olhou para mim e disse assim, olha, tem um curso para pianista colaborador também, para maestro colaborador, te interessa? Eu disse, não, me interessa, eu sempre quis uma informação formal, mas eu fui meio às cegas, assim, eu digo, eu vou, porque eu vou atrás.
Ela ficava um pouco com medo, assim, mas como é que vai ser, né, assim, mudar de vida completamente? E eu dizer para ele, olha, eu vou, porque eu tava tão obcecada pela ideia, decidida.
E quando eu chego lá, a minha surpresa com o curso foi enorme, assim, porque a qualidade dos professores me surpreendeu, assim. O professor de História da Música, um musicólogo que escreve os programas de concerto da Scala e de La Fenice. A professora de Música Antiga, consultora de todos os grandes grupos de Música Antiga, de Música Barroca, o Sr. Stevenity, Musici, o Consort 111, o Opus 111.
Promove concertos no Teatro Olímpico de Vicenza também.
Ela é responsável pelo órgão do Monteverdi, ela que é a organista que trabalha no órgão de Santa Bárbara do Monteverdi. Depois, a minha professora de regência, deu. Comecei a estudar regência, porque faz parte do curso e sempre me interessou muito. A minha professora de regência é assistente do maestro Muti já há 5, 6 anos. Através dela eu tive a oportunidade de ver os ensaios do maestro. Depois trabalhei com o Muti ano passado. Quer dizer, a professora de... tem uma professora de a Righini. Espetacular, um curso que é criado...
De programação neurolinguística para músicos.
Ela foi menino prodígio, foi uma criança prodígio, estudou na escola do Menuhin, na Suíça, para prodígios. E ela começou assim, e ela viu todos os problemas psicológicos que acompanham os músicos, uhum. e principalmente os produtores, e ela começou a se interessar pela neurolinguística, aplicar a programação neurolinguística, e ela criou um método aplicado à música. Realmente espetacular, que trata de questões que são os nossos dilemas de enfrentar uhum. palco, de nervosismo, de concentração, de estudo. Ela criou um programa, um curso, que foi instituído por lei ministerial em todos os conservatórios italianos.
É, então,
a gente suspendeu, porque é uma cidade, meu Deus, é uma cidade de 20 mil habitantes.
Às vezes
é uma graça,
pessoas
não tem trânsito,
perguntam.
Não tem nada, não é uma maravilha.
Às vezes as pessoas nos perguntam, mas por que Adria, né? Ninguém nunca ouviu falar em Adria. Bom, a gente foi porque a minha professora de canto estava lá, né? Não é que a instituição...
E Adria é no Vêneto.
É no Vêneto. Não é que a instituição tenha algum prestígio, mas eu fui atrás daquela professora de canto, porque eu sabia que ela tinha uma boa técnica, né? E agora a gente ficou muito surpreso, né? Quando a gente chegou lá, a gente viu, meu Deus, mas todo mundo vem dar aula nessa cidade, porque quase nenhum professor mora lá. Mas eles vão lá, eles dão aula lá. E todos esses professores maravilhosos que são referências
na
Itália.
O meu próprio professor de correpetição, dos correpetidores mais, ele é regente e correpetidor mais requisitados e tem experiência por toda a Europa, por toda a Itália. E é uma decisão que tu toma, às vezes, em música, porque... Existe muita gente que vai atrás do pedigree. Vai pra Juilliard, vai pra Escola da Scala, vai pra... Mas principalmente no canto, a gente vê que as grandes vozes não saem desses lugares. Quer dizer, principalmente no canto, que como eu te disse, é essa coisa de ter sorte. Tu tem que encontrar um bom professor. Não adianta tu estar estudando na Juilliard e tu ter uma técnica que em 8 anos tu não canta mais.
Porque às vezes um grande cantor não é um grande professor. Então a pessoa vai fazer aula com alguém que é famoso e não aprende a cantar, né? E aí tem o título lá daquela instituição prestigiada no mundo inteiro, mas e aí, né? Não canta. Então foi essa visão, né? Porque é Adria, porque eu tenho certeza do que eu tô comprando, né? Da técnica que eu tô comprando.
E então, falando em comprando, como se virar financeiramente nessa partida, assim?
Isso aí. A gente venceu uma bolsa de estudos na Itália, né? Que saíram até nossos nomes no site. É uma instituição de apoio aos estudantes. E aí...
Quando a gente chega, eles... A bolsa
não,
é cortada.
Eles não nos dão a bolsa porque eles disseram pra gente que houve um erro no edital, que na verdade a bolsa era só pra gente da comunidade europeia. E a gente gastou já uma fortuna pra traduzir os documentos, tudo. A gente participou do concurso com tudo bonitinho e ganhamos e comemoramos, inclusive, quando os nossos nomes saíram na internet. E daí lá, não, foi um erro do edital, vocês não têm nada. Então a gente se virou com cartão de crédito.
Joinhas.
É, exatamente. E a família também sempre apoiou muito, então nos emprestaram dinheiro, a gente, né, teve que contornar a situação.
E logo depois, antes da gente sair pro Brasil, era tipo, a gente viajava dia 31 de dezembro, no dia 20 de dezembro abriu a... audição para a Companhia Brasileira de Ópera do Maestro John Nashlin. E a gente já tinha trocado o dinheiro que tinha em euros, não tinha mais nada, assim. Acho que a gente tinha recebido a notícia da bolsa um pouco antes de... E daí a gente pegou umas milhas e disse, Luísa, tu vai fazer essa audição. Né?
É.
Tu vai fazer essa audição.
Fui com milhas para São Paulo.
Para São Paulo, foi e voltou. A gente chega na Itália dia 1º de janeiro, quando a gente abre o e-mail, tinha o...
Eu tinha passado.
Ela tinha sido passada, selecionada para audição. Depois eu entrei em contato, mandei meu currículo e disse, olha, vocês precisam de um pianista correpetidor, tô morando aqui, né? E o maestro Nashlin confiou no trabalho, quer dizer, o trabalho da Luísa, ele conheceu na audição e na hora ele chamou ela. Confiou no meu trabalho, nós trabalhamos com ele na companhia durante esse período.
Isso nos salvou
financeiramente.
Porque a gente
também
ficou no primeiro ano, em 2010, né? A gente ficou na Itália por 5 meses e não tinha mais de onde tirar dinheiro. A gente já tinha se virado de tudo que é jeito. A gente vamos voltar para o Brasil para a gente trabalhar por um tempo e depois voltar para cá. A gente trancou o curso, que é uma coisa possível, né? E aí, justo nessa época que surgiu esse trabalho, confirmado para nós dois, na companhia do maestro John Nashlin, e a gente trabalhou por 6 meses aqui no Brasil e conseguimos juntar bastante dinheiro.
Que daí nos deu tempo de ficar lá e daí de ter trabalhos lá, e daí
agora
a coisa aconteceu, engrenar.
A coisa está engrenando, claro que é sempre um mistério, né? Que é se
vamos
chamar ou não. Mas a gente já tem alguns espaços lá, né? Conseguimos o teu tempo de conquistar esses espaços, né? Porque os primeiros meses são complicados porque ninguém te conhece, né?
Claro.
Então, existe esse processo de se fazer conhecer pelas pessoas que trabalham com música na cidade, né? Não só na cidade, como em todas as cidadezinhas ali perto, porque ali, com um trem em meia hora, tu já tá na outra cidade, né? Tudo pequeno e muito próximo. Então, agora a gente está mais tranquilo, né? Mas é sempre uma questão meio duvidosa, assim, será que vão nos chamar ou não?
É,
dá
o trabalho
pra
do músico é o trabalho que nem agricultura, é por safras. Tu tem a tua safra e depois tu tem que calcular o teu tempo para...
A gente tem que saber administrar, né? Porque a gente ganha, assim, bolados de dinheiro e depois a gente passa um tempo sem ganhar muito.
E sem saber quando é o
próximo. Sem saber.
Sem saber por quanto tempo tem.
Exatamente. Então
tem que ser bom na matemática mesmo.
É.
Exatamente. Vamos ouvir mais um pouco de música?
Ótimo. Não. Agora nós trouxemos uma gravação que foi, de janeiro desse ano, a abertura do Festival da Unicinos, que o concerto de abertura foi, a Luísa foi a solista. Que foi no Teatro Guarani com a orquestra da Unicinos, com a Evandro Matéria Regina em Pelotas, abertura do festival desse ano. Ela interpreta a área de Dilda do Caronome, do Rigoletto, na área Caronome.
Nós acabamos de ouvir a área Caro Nome, da ópera Rigoletto de Verdi, na interpretação da Orquestra da Unicinos, com a solista Luísa Curtis, regência de Evandro Maté. A gravação foi feita ao vivo no Teatro Guarani, em Pelotas. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu estou conversando hoje com a soprano Luísa Curtis e com o pianista Carlos Morejano.
Mais conhecido como Morejano.
Eu acho que é por isso. Eu já ouvi tanto assim, essa referência, assim, Morejano.
É engraçado para mim, porque Morejano é meu pai, né? Chamava meu pai de Morejano, então para mim
chamavam
ainda,
também só pelo então sobrenome. Peraí,
estão falando do meu pai? Mas é que tem uns sobrenomes que, de fato, parece que o primeiro nome se esvai.
É,
assim,
verdade,
né? Bem, pessoal, a gente tá num último bloco, assim, né? Infelizmente, tem muita história para contar e tal. Eu queria saber de vocês, assim mesmo, de projetos, assim, né? Com tanta coisa, pelo que dá para ler, né? Da fala de vocês, é um momento de efervescência, assim, né? Da vida, assim, profissional e tal. Saber, assim, de curto, médio e longo prazo, o que, que vocês estão pensando e se vocês têm intenção de voltar até mesmo, o que, que vocês estão planejando? Assim?
Ser felizes e conquistar o mundo.
Com ópera.
Essa é a frase que eu sempre falo, né? As pessoas chegam pra mim, Luísa, o que, que tu quer fazer agora? Ser feliz e conquistar o mundo. Então,
de bom tamanho, assim.
Um sonho bem modesto, né, digamos. Não, eu tenho umas óperas pela frente agora, né? O Carlos, que tem a maior novidade agora, que ele vai contar. Uma das óperas que eu vou fazer até o final do ano é na Itália, né? É a Antígone, do Tommaso Traetta. E a outra é aqui em Porto Alegre, no final de agosto, no meio de agosto, na verdade, que é o Campanello de Donizetti com a Orquestra Unicinos, o maestro Evandro Maté. Mas eu queria que o Carlos falasse, então, dessa ópera que eu vou fazer na Itália, que tem um fator especial aí.
Que, né, ano passado nós fomos trabalhar, me chamaram para trabalhar num festival no sul da Itália, que é no festival Tommaso Traetta. Tommaso Traetta foi um compositor da Escola Napolitana de Ópera, que ele foi o grande... ele fez a reforma da ópera na Itália. O que o Gluck fez na França, ele antes já tinha feito na Itália, mais ou menos, simplificando a grosso modo. E teve um concurso dentro desse... Teve um curso-concurso. Era um curso de preparação da ópera antiga, né? Onde eu acompanhava a ópera e vários cantores foram fazer o curso e no final os melhores foram selecionados para fazer o elenco da produção no festival desse ano, de 2012. A Luísa foi selecionada para fazer o papel título da Antígona, né? E no final do festival, o diretor artístico do festival, que é o grande responsável pela redescoberta do Traetta no cenário, ele me fez o convite, sabendo, né, vendo o meu trabalho e sabendo que a regência já faz parte das minhas novas aptidões, ele me convidou para fazer a regência, para estrear como regente, regendo a ópera, então agora em novembro. Você me estreia como regente.
E eu não sei se eu vou conseguir cantar.
Você já está preparado psicologicamente para o palco, com esse curso. Posso enfrentar qualquer novo desafio.
E para mim vai ser uma emoção, né? Porque eu vou cantar sendo regida por ele. Eu disse para ele, Carlos, eu acho que eu não vou poder te olhar muito, senão eu vou me desconcentrar.
Vou chorar.
Mas então isso seria o curto prazo, né? Daí médio prazo é a gente acabar nossos cursos lá na Itália, que daqui a pouco, na verdade a gente já fez quase todas as disciplinas, né? A gente tá enrolando por uma questão de visto, né? Enquanto a gente puder manter o visto lá, a gente vai postergando um pouquinho. Mas na verdade só faltam pouquíssimas coisas das disciplinas e a tese.
Eu preciso ter aquela inspiração de descobrir o que será a minha dissertação.
É, isso é uma coisa um pouco...
Que essa inspiração ainda não tive... Porque ela tem que ser em italiano.
Então, e o longo prazo é continuar na Itália, né?
A gente quer ver se a gente consegue... Itália ou Alemanha, mas Itália é o que a gente prefere.
Vocês dois têm que escrever um texto de dissertação.
Uma dissertação de
dissertação, em
porque
italiano.
O conservatório, tu fica...
Não, mas é que eles estão... toda a Europa está passando por uma mudança. Eles estão equiparando os currículos das entidades de ensino superior.
Isso com, é bom, era com sempre um modelo, problema, né?
Era sempre um problema nas validações. Então, esse nosso curso, no primeiro ano que nós estávamos, ele chamava Biennio Sperimentale de Secondo Livello. Hoje ele já é Biennio de Secondo Livello, é aprovado o curso, ele tem equivalência de mestrado e tem todos os pré-requisitos de carga horária e produção científica dos padrões americanos de mestrado, que justamente toda a comunidade europeia, eles estão nessa busca, né, de facilitar, porque é um problema grande que ocorre não só na música, mas em todas as outras áreas, a validação com esse mundo globalizado. Então,
sim,
eles estão por grande...
Ser...
Não faz sentido ser diferente, né? Então...
É, e depois dessa fase de estudos, a gente quer ter um visto de trabalho lá e continuar vivendo lá, porque lá tem... O que que acontece? A gente tem mais oportunidades, porque a gente está no meio da Europa ali. Então, a gente já foi até para a Alemanha de carro, né, Carlos? Está tudo tão perto ali no norte da Itália, então as oportunidades...
É uma posição muito estratégica. A gente mora...
Se multiplicam,
a 50,
né?
A 50 minutos de carro de Veneza. O aeroporto de Veneza está ali. Quer dizer, dali em uma hora e meia, praticamente, a gente vai para qualquer ângulo da Europa, assim, uma hora e meia, para Londres, para Madrid, para Polônia, para Berlim, para Oslo, para... Então, geograficamente, a gente está... Vamos ver o que acontece. A nossa intenção é de ficar ainda por um bom tempo, porque realmente o trabalho com ópera... ainda tem muito pela frente para se trabalhar, para se aprender. E,
não, e é uma questão
eu,
de
eu principalmente, uma questão
também,
de mercado,
né?
De ter experiência dentro de um esquema já funcionante, já implementado. Acho que isso para mim é muito importante.
Para depois, quem sabe no futuro, a gente trazer os nossos conhecimentos para cá, lecionar, mas agora é o momento da gente viver isso, né? E poder buscar mais oportunidades de trabalho, o máximo possível nesse sistema que já funciona há décadas, né? Séculos.
É. Funciona mesmo. Como é que é de público, assim, a ópera?
É lotado sempre.
Tem muito público. Não, e a produção, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar com ópera, então a gente vê que tudo funciona, né? É muito legal. Tem sempre
os chefes, tem
as pessoas para cada coisa, encarregadas de cada.
Profissional.
É muito profissional. Não tem nada improvisado, assim. É
mesmo que seja um sistema tão diferente do sistema alemão, que é, digamos, que seria o profissional ao máximo. Assim, o sistema do teatro alemão de ópera é uma coisa impressionante. Mas na Itália existe, mas com não tanta...
Sem tanta rigidez.
Mas, quer dizer, existem todas as figuras do teatro de ópera. Tu tem o regente, tu tem o regente assistente, tu tem os maestros de sala, tu tem os pianistas, tu tem os assistentes de regência, tu tem o pessoal que tem o ponto, tem o butafuori, que é uma criatura que fica do lado do palco só dizendo, agora sai tu. Quer dizer, todos os... Sabe, a camareira cuida do camarim, a da copeira faz o cafezinho do intervalo, tem todos os seus... É muito organizado.
Eles fazem isso há muito tempo, né?
E isso é financiado com o ingresso, assim?
Não, na verdade...
A arte jamais é financiada só com os ingressos. Tipo, sempre precisa
porque
de um
apoio.
Porque
isso deve ter um custo
enorme. Sempre
a Itália está passando
apoio.
Por uma grande crise. Os teatros, a cultura se ressentiu muito. Quer dizer, nós tivemos episódios famosos que aconteceram, que chegou aqui no Brasil por Facebook, por coisa... De protesto do Barenboim na abertura da temporada passada. Depois o Maestro Muti fez também o seu protesto. O presidente ouviu o Maestro Muti e, no final das contas, o ministro que fez os cortes na cultura caiu e colocaram o dinheiro de volta da cultura, porque se a Itália produziu durante mais de... São 2000 anos que eles produzem cultura e arte. É isso. Não é um país industrial, não é um país de tecnologia de ponta. É um país de arte
cultura.
E turismo, né? Eles não podem perder isso. Então, claro, os teatros tiveram grandes cortes, a situação tá complicada. Mas mesmo assim, o complicado deles, ainda em números de quantidade de títulos, de quantidade de ópera que se faz, ainda é superior ao nosso, né? E o dilema deles, em vez de fazer uma ópera com 1 milhão de euros, é fazer com 400, 500 mil euros. Eles não sabem muito como fazer isso. Esse é o ponto. Mas mesmo com a crise, ainda existe trabalho.
Comparado com o Brasil, para nós, tá ótimo. Na verdade, é isso, né? E, claro, a gente tem essa possibilidade de ir até a Alemanha também.
Sim, a gente volta periodicamente ao Brasil, chama a Luísa para fazer trabalho, chama a mim, quer dizer...
Sim, a gente tá onde tá o trabalho, na verdade.
A gente fica feliz de poder, também por questões de família, de poder trabalhar no Brasil. A gente tem a possibilidade de encontrar a família, de matar um pouco saudades e coisa assim. Acho que o ideal é esse, na verdade, que a gente quer ficar indo e voltando.
Claro.
Com uma base lá e uma base aqui.
É como tá a nossa vida agora.
Essa assim, bandeirinhas, né?
Aos poucos, dominando o mundo. Muito bem, pessoal. Agradeço muito a presença
Obrigada.
De vocês aqui. Foi um prazer enorme saber mais da experiência de vocês e tudo mais.
Igualmente.
Sucesso, enfim, sorte. Obrigado. Nesse projeto de dominar o mundo aí.
Com a Obrigada.
Esse foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, Fernando Rabelo. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.